As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Inaceitável e ilegal foi desta forma que Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata e eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República, classificou o facto da Administração Central impedir empresas localizadas fora de Lisboa de concorrer a concursos públicos para a concessão de serviços. Estão em causa, por exemplo, a prestação de serviços à distância que não exigem contacto físico com os cidadãos, como a operação de serviços de helpdesk, gestão de back-office, atendimento telefónico, gestão documental ou ainda de desmaterialização de arquivos. Ou seja, qualquer pessoa sediada no Médio Tejo, por exemplo, está impedida de concorrer e impedida por departamentos da própria administração pública. Em declarações à ERT, Duarte Marques, que já tinha denunciado a situação na audição da Ministra da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão, explica o que está em causa.
E nós até admitimos que o Governo nem tenha conhecimento nem responsabilidade nestas decisões, mas que a partir de agora impeça que isto aconteça. E sobretudo até no futuro, que as empresas que estão no interior do país, em concelhos pequenos, como o Conselho de Tomar, como o Conselho de Abrantes, pequenos mesmo como Mação, ou Sardual, ou no resto do país, tenham o mesmo direito, a mesma igualdade de circunstâncias, para concorrer, para ter nos seus concelhos empresas que possam desempenhar estes serviços. Ou seja, ninguém está aqui a defender que mudem os serviços públicos para o interior. Não é, era bom, mas não é, isso não é possível. Agora, sempre que estes concessionam, contratam empresas para desempenhar as suas funções, como call centers, como atendimento remoto, como de trabalhos de back-office, que são feitos por empresas de contabilidade, ou até de desmaterialização de arquivos, que se possa beneficiar empresas que criam emprego no interior. Porque o que está aqui em causa é que a Administração Central obriga as empresas que ganham estes concursos a desempenhar estas funções em Lisboa. Isto é completamente absurdo e inaceitável.
Mas, Duarte Marques, inaceitável e ilegal, não é?
Isto não tem dúvidas que é ilegal. Vejamos, a Câmara, por exemplo, a Câmara de Tomar, não pode, à partida, beneficiar uma empresa fora de que é de Tomar, face a outras fora do concelho, a não ser por circunstâncias muito específicas de facilidade e eficiência. Mas eu até entenderia isso, que uma Câmara Municipal tem de beneficiar aqueles que são do seu concelho e a seu tecido empresarial. Mas mesmo isso é ilegal. Aqui nós estamos a falar da Administração Central, que é tanto de Lisboa, como é de Tomar, como é de Mação, como é de Vila Real de Santo António. E, portanto, estão a discriminar o resto do país em favor de Lisboa e de 4 ou 5 empresas que ganham estes concursos todos. Por um lado, porque estão habituadas, porque conhecem os meandros das decisões, e por outro, porque estão protegidas por uma administração que limita o desempenho dessas funções ao Conselho de Lisboa. Ora, isto é completamente absurdo e é inaceitável e é obviamente ilegal. Eu fiquei com a clara ideia, quando coloquei esta questão à Sra. Ministra da Administração Pública, que ela ficou surpreendida e ela é professora de Direito e nem acreditava que isto fosse possível. Há que pôr fim a isto.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo somou mais 125 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. As novas infecções registaram-se em Orém, mais 39, Tomar mais 20, Abrantes mais 17, Alcanina mais 15, Torres Novas mais 13, Entroncamento mais 7, Ferreira do César mais 6, Constância somou mais 5, Mação 2 e Vila Nova da Barquinha mais 1. No Aço Médio Tejo, Orém registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.858 infecções, seguido por Tomar com 2.238. Aparece depois Torres Novas com 1.892, Abrantes com 1.400, Entroncamento com 1.028, Alcanena com 930, Ferreira do César com 587. Mação tem 415, Vila Nova da Barquinha tem 243, Sardual 158 e Constância com 157 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 571 pessoas em vigilância ativa. Alcanina tem 88 cidadãos nesta condição, seguido de Abrantes 83, Torres Novas 67, Tomar 66, Ferreira do César 65, Entroncamento 54, Mação 53, Orém 48, Vila Nova da Barquinha 19, Sardual 17 e Constância 11. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 11.906 pessoas infectadas, 6.606 recuperadas, 561 pessoas em vigilância ativa e 275 óbitos.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Morreram mais 6 pessoas em Tomar que estavam infectadas com Covid-19 num trágico registro global que se cifra agora em 34 vítimas desde a chegada da pandemia ao Conselho, precisamente em março do ano passado, ou seja, desde a última atualização feita pelas autoridades de saúde. No curto espaço de uma semana, Tomar perde 6 residentes para a doença. No que ao médio teste de respeito, o Conselho Nabantino é o quarto território com o maior número de mortes, atrás de Orém, Abrantes e Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Infraestruturas de Portugal instalou guardas metálicas na estrada de Paialvo, a estrada nacional 349-3, sem informar a Câmara Municipal de Tomar, apesar de estar em causa uma via nacional pela qual a entidade é responsável. A verdade é que qualquer obra tem que ser comunicada à autarquia e neste caso não foi. Assim garante Anabela Freitas, Presidente do Município Nabantino, sendo que a colocação destes raios inviabiliza agora um projeto da Câmara que pretende construir um passeio no lado esquerdo da direção de Tomar Paialvo e a respectiva rede de drenagem pluvial desde a Praceta Infante Dom Henrique até ao entroncamento com a Rua Conde Tomar junto ao restaurante Chiquilias. Este projeto está agora nas mãos da Infraestruturas de Portugal, que já se comprometeu a retirar e a redirecionar os rails um mês depois de ter-os colocado para a construção dos passeios.
Bem dizer que fomos um pouco surpreendidos com a colocação do rails e entramos imediatamente em contacto com as Infraestruturas de Portugal. O projeto para construção, no sentido de tomar Paialvo, construção do passeio, e tem que se fazer obviamente todas as drenagens, foi desenvolvido pelos nossos técnicos, portanto é um projeto interno que vai aparecer das Infraestruturas de Portugal. Ora, as Infraestruturas de Portugal dá-me ideia, não é mesmo, aquilo é uma grande casa e que, ponto 1, qualquer obra que eles tenham que fazer, mesmo que seja numa estrada deles, e a estrada é nacional, eu recordo que a estrada é nacional, tem que comunicar à Câmara e, portanto, não comunicaram à Câmara a colocação dos raios e o projeto foi submetido a parecer das infraestruturas, o projeto desenvolvido por nós foi submetido a parecer das infraestruturas e, portanto, é ter ido para um outro departamento que não o departamento que mandou fazer aquelas obras. Portanto, falámos com as infraestruturas e, portanto, aquilo que lhe dissemos é que aquilo que lá está neste momento inviabiliza aquilo que é o projeto que nós queremos fazer, que é efetivamente a construção de passeios e que se justifica ali naquela zona, visto vir muita gente a pé, sem condições nenhumas de segurança. E, portanto, aquilo que nos foi dito é que, sim, senhor, iam ver o nosso projeto, iam analisar, iam dar parecer. Só após o parecer deles é que nós podemos lançar a empreitada e que, na altura, retirariam, quando fosse para fazer a empreitada, então retirariam os rasos que lá estão ou reposicionariam os rasos conforme compatibilizando com o nosso projeto. Portanto, acaba por ser uma situação provisória até o nosso projeto entrar em obra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo Parlamentar do PS apresentou esta quinta-feira, 4 de fevereiro, uma recomendação ao Governo no sentido de que venham a ser tomadas medidas efetivas com vista à despoluição do Rio Nabão. O processo está a ser liderado pelo deputado Costa, deputado do PS eleito pelo Círculo de Santarém, sendo que o PS é o primeiro partido a apresentar uma iniciativa legislativa sobre o assunto. No documento apresentado, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomendam ao Governo que promova o adequado apuramento das fontes de poluição do Rio Nabão através da articulação entre as entidades relevantes e competentes nesta matéria, garante a necessidade de fiscalização e promova medidas que visem encontrar financiamento para a despoluição da bacia hidrográfica. A iniciativa é igualmente assinada pelos restantes deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém e pela coordenação do PS na área do ambiente. A recomendação realça que o Rio Nabão assume uma importância incontornável, sendo que nos últimos anos muitas têm sido as manifestações de descontentamento das populações relativamente a descargas poluentes no rio, refletindo uma preocupação partilhada pelos autarcas e deputados e que já justificou a apresentação de várias queixas de crime pela Câmara Municipal de Tomar. Perante a premência de encontrar uma solução definitiva para a situação descrita, com graves consequências de cariz ambiental, consideram os deputados signatários que é prioritário apresentar um conjunto de recomendações urgentes ao Governo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A realização de obras prioritárias para o Conselho de Tomar no decorrer do ano de 2021 foi um dos temas abordados na recente edição da Especial Informação da ERTS, com participação dos vereadores Zé Delgado e o Cristóvão. O assunto assume particular importância neste ano por causa da pandemia, da sua evolução nos próximos meses e o impacto negativo que esta pode ter na realização de obras. Por outro lado, há eleições autárquicas em outubro, o que por norma resulta num aumento do número de empreitadas a realizar pelos municípios. Independentemente do que possa vir a acontecer, o vereador José Delgado apontou a realização das obras de saneamento previstas para este ano como dos investimentos mais importantes para o concelho.
Há grandes desafios ainda, não é só a estrada, a requalificação, temos o saneamento, o abastecimento de água praticamente está resolvido no concelho, já há muitos anos que isso está quase resolvido. Agora, o saneamento ainda estamos a pouco mais de 50%, 60% de realização e precisamos, de facto, em termos ambientais, resolver este problema, que é acabar com as fossas e devolver a água ao ambiente em boas condições depois de passar como etar. Precisamos fazer todo esse trabalho ainda. Antes era o SEMAS, agora é a Tejo Ambiente, uma empresa que também ainda está a começar, se está a adaptar, que isto de facto, este mundo é muito complexo e difícil, mas tem que se fazer o melhor, tem que se fazer melhorias a este nível. Portanto, isto são muitas empreitadas que estão aí, tanto o projeto Tejo Ambiente cobre todos os concelhos que estão envolvidos e Tomar é um deles, que tem várias empreitadas a iniciar e mais precisará para resolver este problema, que ainda falta mais cerca de 40% do concelho para ter um saneamento num sistema separativo em que os domésticos vão para a etar e os poluviais vão para os sistemas para os rios, para as ribeiras, num sistema normal. Porque o problema que temos é que nos sistemas ainda unitários, como é o caso de parte do Centro Histórico de Mar, vai tudo junto e depois quando galga aparece no rio também. É o mesmo tipo. Portanto, há um esforço, também sei que vai haver uma empreitada nesse sentido.
Sendo ano de eleições ou não, o vereador Cristóvão referiu que o município foi realizando obras ao longo de todo o mandato e que este ano não será diferente. Estão previstas um conjunto de pequenas obras, como sejam a requalificação da margem esquerda do Nabão, junto ao mercado municipal, ou ainda uma pequena ponte entre o Mochão e o Jardim do Coreto, entre outras. O destaque vai, no entanto, para obras mais significativas em termos de investimento.
Grandes obras, ou pelo menos simbolicamente importantes, e que nós que estavam projetadas para este ano ou já para 2020, mas por várias razões tiveram que atrasar, eu destacaria, portanto, que já referi, da Estrada da Serra, a questão das acessibilidades, nomeadamente passeios e segurança da Estrada de Paialvo, ou para, de forma mais popular, a subida até à FAI ou até ao restaurante Chico Elias, que é mais ou menos aí que está previsto que termina a obra. Queremos que se concretize de facto ainda este ano. Estamos a trabalhar, mas falta-nos ainda realmente também parecer da APA e neste caso da Direção-Geral de Património, no passadiço de São Lourenço, portanto entre a agora terminada obra da Avenida Nuno Álvares Pereira e a Capela de São Lourenço. É uma obra que não é particularmente dispendiosa, mas é uma obra muito importante. Aquela estrada não tem segurança e, portanto, começa por ser uma questão da segurança dos peões e, no fundo, começar a caminhar para Carvalho Figueiredo, ou seja, no sentido dessa grande obra que de facto falta fazer, que é depois toda a zona de Carvalho Figueiredo, mas é no fundo o continuar a descer para sul, portanto, para além da cidade. Vamos ver se é possível realmente, se há condições para isto. E depois noutra área, porque tem aqui a ver também com a parte económica e com a fixação de empresas e de jovens empreendedores, o edifício no campus do Politécnico, que vai permitir, portanto, mais fixação de empresas, e nomeadamente de empresas ligadas à área tecnológica e em ligação com o Instituto Politécnico. É também uma obra que, à partida, será possível que avance, entretanto, até porque há financiamento garantido para ela.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As obras de saneamento em Tomar vão ter início no presente trimestre, são três, e os contratos de empreitada assinados representa um investimento de 6,7 milhões de euros em empreitada de construção do subsistema de esgotos de Machial. Foi adjudicada à empresa Lena Engenharia e Construções pelo valor de mais de 2 milhões e 361 mil euros mais IVA, com prazo de execução de 365 dias. A intervenção no subsistema do Machial vai garantir o saneamento às localidades de Algarvias, Juncais de Cima e de Baixo, Charneca do Machial, São Miguel e Carvalhal Pequeno. Serão executados 681 ramais. Relativamente à empreitada de beneficiação do saneamento de águas residuais do subsistema de São Pedro, foi adjudicada à Tecnorém Engenharia e Construções pelo custo superior a 2 milhões 397 mil euros mais IVA, uma obra que tem um prazo de execução de 365 dias. Uma intervenção que vai garantir o saneamento às populações das localidades de Vermoeiros, Bairrada, São Pedro, Coito, Estrada e Beberriqueira. Nesta obra vão ser executados 585 ramais. Quanto à empreitada de construção do subsistema de esgotos de Valdonas, foi adjudicada à empresa Lena Engenharia e Construções pelo custo de mais de 1 milhão e 928 mil euros mais IVA, com prazo de execução também de 365 dias. Esta intervenção vai beneficiar as localidades de Carvalheiros, Valdesastre, Valdonas, Mijoelho, Palaceiros, Casal de Alecrim, Casal dos Matos e Santa Cruz, um projeto onde serão executados 485 ramais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento está a acompanhar as famílias mais carenciadas do Conselho, não só no que respeita ao fornecimento de refeições escolares às respectivas crianças e jovens dos citados agregados, mas também noutros níveis. A garantia foi deixada por Tília Nunes, vereadora da Autarquia da Cidade dos Comboios, que aproveitou para fazer um ponto de situação relativamente às designadas escolas de acolhimento e ainda ao número de refeições disponibilizadas, tanto na Escola do Bonito como na Rui de Andrade.
Relativamente à Escola do Bonito, é a escola de acolhimento. Temos tido entre 6, 10 crianças na escola de acolhimento. Hoje foram servidas refeições, 58 refeições. 23 delas foram transportadas da Escola do Bonito para a Escola do Torre de Andrade. Dessa 58, tinha estado a fazer um contacto, mesmo até direto, com algumas famílias, a tentar incentivar esta possibilidade para como apoio às famílias, mas que as crianças tenham pelo menos uma refeição completa. Ou seja, hoje 58, na sexta-feira 53 na sexta-feira e hoje 58 e tem vindo progressivamente este número a aumentar. Relativamente à creche de acolhimento, neste momento, o Centro Social Paroquial entre creche e pré-escolar tem 20 crianças à presente data e na Rumo ao Futuro primeiro ciclo tem 4 crianças, ou seja, onde a necessidade tem sido mais vincada, tem sido na creche, crianças até aos 3 anos. Considerando aqui que no primeiro ciclo a necessidade tem sido menor. E é um bocadinho isto, estamos também a fazer o acompanhamento de algumas famílias em termos sociais, principalmente as famílias que nos têm sido tão bem referenciadas pelas escolas privadas, mas também pelas escolas públicas, em complemento à questão das refeições, mas temos estado a apoiar algumas famílias por referência das próprias escolas, ou da direção, ou dos diretores de turma, seja das privadas ou públicas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os trabalhos da civicultura preventiva de manutenção do troço da rede primária de faixas de gestão de combustível do Conselho de Sertã, inscrita no Plano Distrital e Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, vão ter início já no próximo dia 11 de fevereiro. Os trabalhos realizam-se nas localidades de Beirão e Fontainhas, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros, numa intervenção que se vai estender por 20 hectares e que coincide com a rede secundária Estrada Municipal 538. A implementação da faixa de gestão de combustível, definida no mínimo com 125 metros de largura, tem como objetivo diminuir a área percorrida por incêndios florestais através de condições favoráveis e de segurança para o combate dos meios de supressão. Os trabalhos a realizar incluem a limpeza motomanual ou mecânica, quando possível. As intervenções serão realizadas pelos sapadores florestais da Aproflora, Associação de Produtores Florestais e Agrícolas da Zona do Pinhal, e vão decorrer em terrenos privados.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes já perceberam, este ano será marcado por muitas incertezas, porque a pandemia acrescentou mais dúvidas e inquietações à sociedade em vários domínios. Assim, com as novas variantes da Covid, que poderão aparecer em qualquer momento, os planos de vacinação deverão arrastar-se no tempo e o nosso pode prolongar-se até ao final do ano ou primeiro trimestre de 2022. Depois, no plano financeiro, a nossa dívida pública deverá continuar a aumentar ou poderá registar uma diminuição com as baixas taxas de juro e as taxas negativas, como já aconteceu no mês passado. Também o crédito mal parado das empresas e famílias mantém o seu crescimento ou assumirá uma trajetória descendente graças aos apoios do Estado e da União Europeia. Nesta conjuntura, a retoma da atividade industrial, comercial e turística ocorre a breve prazo ou, como é previsível, poderá demorar 3 a 4 anos até atingir a fase pré-Covid. Se for assim, o Médio Tejo e Tomar terão problemas acrescidos porque o turismo e atividades similares têm aqui um peso económico muito elevado. Também neste quadro, o PIB da Europa e do nosso país continuará a diminuir ou será atenuado pela famosa bazuca europeia, apesar desta ser canalizada para as várias economias em regime de prestações. Por sua vez, no plano político, esta legislatura está sob o fio da navalha por causa da instabilidade partidária verificada e, por isso, as eleições autárquicas do próximo outubro serão decisivas para criar um clima de maior ou menor confiança e estabilidade política. Por último, na dimensão social, a crise pandémica tem agravado o desemprego, o subemprego, o trabalho precário e temporário, mas também a situação dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, aumentando as desigualdades laborais e sociais e dificultando assim o combate às mesmas. Bem, por tudo isto, teremos de esperar para ver como vai evoluir a situação do país, do Médio Tejo e de Tomar no futuro imediato.
E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.